Olá, humanoides! Estamos começando hoje mais um programa aqui no Diário do Capitão, às 19 horas do dia 3 do mês 6 do mês de junho. Galera já tá chegando, já tá comentando, então vem chegando, vem comemorar hoje com a gente, porque hoje é um dia muito especial. Hoje em dia é um programa que vai entrar para as histórias das nossas vidas, né? Um programa que encerrou um ciclo, né? Acho que não, né? Porque nós teremos ainda mais Chile, mas hoje eu, Vinícius e Paulo, vamos fazer o review do último episódio de Star Trek Discovery.
Aleluia!
Você não ouviu errado. Hoje vamos fazer o review do último da final de temporada, final de série de Star Trek Discovery, quinta temporada. É a própria vida, né? É a própria vida, é um nome que até, né, vamos levar para a vida esse review. Então curta, compartilha, se inscreve no canal e hoje... Eu acho que hoje eu vou enrolar mais um pouquinho. Hoje eu vou passar para o Paulo. Tudo bem, Paulo? Você está bem aqui com a gente hoje? Tá feliz?
Boa noite, Thiago. Boa noite, Vinícius. Hoje é um dia histórico. Histórico é mesmo, mas é um dia muito feliz. Porque nunca mais eu vou assistir Discovery, cara. É uma coisa assim fantástica. Nunca mais eu vou apertar para ver essa tragédia. Então, assim, é um dia muito feliz, porque é uma certa... Dá uma sensação, a hora que eu terminei o episódio, rolar os créditos, eu até deixei rolar até o fim. Porque eu falei, meu Deus, estou livre. É uma libertação, assim, uma sensação de libertação, que você fala, caramba. E, assim, geralmente, quando a gente assiste final de série, e a gente gosta da série para chegar até o final, a gente fica triste, né? Fala, caralho, não vai mais ter, né? Poxa, tão legal. E Discovery dá uma sensação de felicidade, ao contrário, a gente se vê livre. Então, assim, foi uma sensação muito positiva a hora que rolaram os créditos. Não pelo episódio, que é péssimo, mas por ter terminado.
Exato, é um sentimento de não vamos ter que assistir mais, porque é isso que vai acontecer com Discovery. E você, Vi, está feliz também com a gente hoje? Está até de bonezinho, estiloso hoje.
E aí, amigos da Rede Globo, chegamos ao final de Star Trek Discovery. Ei, fica aquele toca, não toca, chuta, não chuta, e acabou essa desgraça. Você que tá aí nos acompanhando do outro lado, já vai chegando, vai dando like. Faz 6 anos que você tá esperando por esse dia, por essa live. Essa, 7 então, ó, são 7, então essa é a live das lives. Então já vai compartilhando e venha que vai ser uma noite especial e vamos bebemorar, vamos comemorar e vamos festejar. Acabou o choro.
É, são 7 anos com 5 temporadas, pra ver como eles são bons de produção. Mas é isso, hoje nós temos uma vinheta super especial que vai na conta do Vinícius. Tá de parabéns pela vinheta. Essa vinheta vai ser a vinheta de final aqui. A gente vai usar não ela só hoje, mas provavelmente vamos usar ela muito mais durante a live e até talvez próximas lives, porque a ideia é nunca mais falar de Discovery. Mas o Vinícius vai sempre achar um motivo, né, pra gente fazer uma live especial de Discovery, né? Mas vamos lá, rola essa vinheta que é muito especial. Tá bom.
Tá bom, tá bom.
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 É isso aí. Essa vinheta... Meu, palmas. Palmas, palmas para o Vinícius. Ela vai ser postada depois individualmente aqui. Porque valeu. Esse é o nosso sentimento. Né? Isso é o nosso sentimento sobre essa temporada. Então curta, compartilha, se inscreve no canal, que hoje agora vamos começar o nosso review. Lembrando que você pode participar, já tá rolando aqui os comentários aqui na parte de cima.
Eu fico feliz.
Pô, que puta vinheta, puta vinhetão. Então vocês podem comentar aqui, deixar os seus comentários. Eu tô em casa hoje, não estamos no ABK Studio, porque eu estive aí, problemas aí, então tive que ficar em casa. É, o próprio ABK Studios comentou aqui do Alexandre, acabou o Discovery, nem vi, tô feliz. O importante é isso, é o sentimento de felicidade. Bom, senhoras e senhores, vamos comentar, vamos começar primeiro com, não sei, o Paulo. Paulo, você que tá aí com a Michael Salvador, o que, que você achou desse último episódio aí da temporada? Não vou falar de tudo, falando pra... O que, que você achou do fechamento do... Essa merda que você achou do fechamento do enredo, cara. Porque eles concluíram a história, né?
A primeira observação é que o Tá Bom ao Vivo, né? O Tá Bom ao Vivo foi profético, né? A Nossa Senhora de Michael das Choradeiras é porque ela era uma santa, o suprassumo do universo. E no final das contas, nós estávamos certos, Thiago. Nós estávamos certos, porque ela terminou como suprassumo do universo, literalmente, com todo o conhecimento do universo, né? Dos progenitores, todo para ela, né? Afinal de contas, só ela podia saber o segredo e a tecnologia. Então, no final das contas, ela virou o ser supremo mesmo. Sábio de todas as coisas e de todo o universo. Então, assim, a capacidade cognitiva de quem escreve Discovery, ela é tão limitada que a gente é capaz de prever anos antes onde que eles vão chegar, qual vai ser a jornada final do personagem. E a jornada do final do personagem foi uma coisa tão piegas e tão brega e tão nonsense que você fala, o que que eles quiseram passar com essa mensagem? Sabe? Os criadores dos criadores que continuam criando, meu Deus. E sabe que essa analogia dos criadores, eles estão falando deles mesmos, né? Eles estão falando deles reinventando Star Trek. Então, assim, é uma homenagem a si mesmo que os caras fazem. E tem gente que gosta desse negócio. É um negócio assim que você põe a mão na cara e fala, meu Deus, como é possível ser tão ruim? Foi muito ruim. E assim. A gente até dá para fazer uma análise crítica, mas assim, sério mesmo, em 1h30 quase de episódio, dá pena. No final das contas, você dá pena, você olha, você fica com pena.
Né, eu acho que você puxou dois assuntos, né? Eu vou deixar o assunto da Michael para depois da Michael ser a Suprema. Mas eu queria falar justamente dessa resolução que eles trouxeram para esse episódio. Porque aí, beleza, ela entra lá dentro, naquele cenário bacaninha lá, cheio de televisão lá, que você consegue entrar. Aí ela vai conhecer o fundador, tá, a fundador não, Léo, vai conhecer lá os caras, aí de repente. Não, é um balde de água fria. Ah, não, não foi a gente que criou, não. Já tava tudo aqui. Né? A gente já chegou e continuou fazendo aqui. Eu falei, caralho, que bosta de roteiro. Quer dizer, então que ele pegou tudo aquilo que a nova geração fez, construiu, distorceu e jogou no lixo. Eu falei, caraca, não é ninguém. Então ninguém fez nada, então. Sempre existiu, sempre teve, então. E sempre vai ter alguém mais foda com esse conhecimento. Então, assim, foi uma conclusão de temporada, um balde de água fria. Não é à toa que a internet reclamou que esse episódio foi uma bosta. Tava todo mundo reclamando, porque tava todo mundo esperando algo grandioso, e no final das contas, ah, não, a gente também não criou nada. A gente só chegou aqui, já tava aqui, a gente só continuou usando a máquina. Eu falei, caralho, mano, é muito fraco de briga, sabe? É fraco de briga, fraco de dar um conhecimento. Neve, o que você achou também desse encerramento? Depois eu vou puxar a questão da Michael Poderosa, né?
Porque aqui, nesse momento aí que teve os progenitores, bom, já pulando para o final, né? Porque o que importa aqui nesse review aqui é o comentário final, né? A conclusão, o fechamento, que era a tal do quest atrás dos progenitores, né? Que no final das contas é aquela história que até o Paulo mencionou isso, o Leonardo Barão também comentou sobre isso, outras pessoas, que é aquela história que ela emula muito o final de Contato. É o livro de Carl Sagan, que também tem um filme com a Jodie Foster dos anos 90, e supõe-se até como o Paulo colocou, no final das contas, a Michael ela é a deusa das deusas. Por quê? Se você pegar ali no final, quando os progenitores, a progenitora ali, diz que não foram eles que criaram, quando chegaram ali já estava aquele universo entre universos onde que eles estavam existindo ali, eles simplesmente pegaram e deram continuidade a algo que eles queriam fazer, que era criar vida, semear o universo. Tá? E aí a gente parte do pressuposto que daí a Michael ela resolve que a tal da progenitora diz, não, se você chegou aqui, você cumpriu todos os pré-requisitos e entendeu o propósito de estar aqui nessa posição, assim como foi a última e a única pessoa que veio antes de você, que era a tal da Beta Zed lá, a cientista do século 24 lá. E aí, deixa ela, ou digamos assim, o livre-arbítrio, para ela escolher qual que é o destino, se fazer uso daquele poder ou não. E a cena final da resolução disso é que a Michael solta aquele portal para ele ser engolido pelo buraco negro, aonde a frase está lá, que ela diz: não, vou deixar que ele siga seu caminho, porque quem nos criou está à espera, ou seja, é uma retroalimentação, uma criação contínua, digamos assim, né? Então, você vê, a Maika, no final das contas, apesar das brincadeiras, ela é a criadora das criaturas, porque ela poderia ter muito bem destruído aquilo e, digamos assim, ter acabado com esse ciclo. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. Então, foi no final, sabe, que você fala assim, melhor do que aquele grito que é o piano, sem dúvida alguma, né? Pelo menos a conclusão nesse sentido foi melhor. Mas acaba sendo isso, né? Que para outras pessoas poderiam até levantar aqui o ponto que poderia ser o quê? Um cunho mais filosófico-religioso, poderíamos dizer assim, quando a progenitora diz: ah, alguém nos criou antes. Bom, mas aí a gente sabe que eles não teriam a capacidade para chegar a pensar isso, né?
Mas ouvi, agora eu também vou passar para o Paulo, mas aqui, o problema é que você cria na nova geração, nunca foi falado que tinha aquele que ela deixou tecnologia para trás,
Não,
progenitor,
não,
né?
não, nada.
Não deixou tecnologia para trás. Ela só falou que lá naquele que ela que eles assemearam a vida porque estava vazio o universo. Aí a Maiko entra lá dentro, não foi, aí descobre que os progenitores, então aquele episódio fantástico não é porra nenhuma. Me engasguei, é foda. Não é porra nenhuma. Aí ela absorve todo o conhecimento do universo dentro dela. Querem vocês falaram? Aí de
É,
repente
sim.
ela só está ali porque ela foi a escolhida, porque ela passou por todos os desafios. Então ela é uma santa mesmo. Então assim, caralho, a gente zoa tanto, a galera zoa tanto que a Maiko é a grande deusa, a coisa, e eles vão lá e escrevem a mesma, e eles escrevem, tipo, aí eles não têm noção do ridículo. E a Maio, e assim, e o único final que o seriado escreveu foi para Michael. Nós passamos 5 temporadas acompanhando um monte de personagem, e o único que teve um final foi a Michael. E só e o que me
Thiago,
não, e o
e
que
todo
me
mundo
e, é,
brigava,
é e o que
e
me
todo mundo
incomoda
brigava quando a gente falava que o seriado era da Marvel, fala, não, não é, os
é
caras chegaram no final e assinaram
é
embaixo,
isso que eu
pô.
quero dizer. É um seriado 100% da Michael, não importa quem está do lado dela, ela é a única foda. E aí ela pega tudo, beleza. Então, já que eles distorceram toda a nova geração com os criadores, os progenitores, os criadores, e de repente ela pega e joga pelo buraco e ela diz a frase assim: ah, não, o universo já é muito como que é? Já tem muita diversidade no universo, não precisamos mais disso aqui. O animal, você me fez acompanhar você durante 10 episódios atrás disso, que isso era a coisa mais importante para todo mundo, e de repente o universo já tá cheio de diversidade. Mano, enfia essa diversidade no toba, cara. E foi o que ela fez, ela enfiou no toba no buraco negro. Tipo, porra. Você acompanhou tudo isso para ela falar que esse conhecimento não vale nada e ela jogou fora. É foda, né, Paulo? É complicado esses roteiros, né?
Cara, eu vou insistir no ponto que eu disse aqui. Eu acho que, assim, interpretando o negócio, que os progenitores, eles quiseram fazer uma metáfora deles mesmos sendo os progenitores. Porque, querendo ou não, essa história de que a criação em cima da criação é eles pegarem, por exemplo, o Rick Berman pegar do Gene, que é o criador, e criar em cima, e depois eles pegarem e criarem em cima do Rick Berman e de tudo que veio atrás, entendeu? E
Faz
eles são os
sentido.
progenitores da Michael. Então eles tornaram ela ungida. Essa é a metáfora do episódio. A metáfora do episódio é uma homenagem a eles mesmos. Então isso é um negócio tão ridículo que você chega ao cúmulo de falar, putz, os caras fizeram no último episódio homenagem a eles mesmos. Então, assim, é isso, a história é essa. E, assim, cara, tem momentos de vergonha alheia, assim, para dar e vender esse episódio.
Né?
Tem um momento ali que eles estavam se abraçando na ponte no final, na ponte da Discovery, que, cara, parecia o final de ano da Globo, só faltou aquela música Hoje
Hoje
é
é
um
novo
novo
dia.
dia do novo tempo. Dá para pegar aquela cena, eu devia ter falado pro ministro, pegar aquela cena e botar essa música, porque assim, a gente pode usar no final do ano já aqui, né? Final do ano de Discovery é aquilo lá. Porra, é um negócio tão ridículo que você fala, meu. E assim, você vê que eles quiseram fazer a mistura dos personagens se abraçando com os atores, porque eles estão se despedindo no fim dessa etapa. É aquela coisa mais, nossa, mais brega. Porque uma coisa é a nova geração, que os caras viveram a vida inteira juntos, né? E esse aqui é o grande problema de Discovery, é esse. Eles querem ter a evolução da Michael. É meio que igual ao do Capitão Kirk, só que o Capitão Kirk, os caras produziram, velho, de 66 até 1991. E a Michael foi de 2017 até 2024. Não dá para você botar todas as histórias do Capitão Kirk e toda a evolução do personagem, do ator, de tudo, na história da Michael. E eles tentaram fazer isso, ao tornar ela almirante, ao botar ela velhinha lá, que tá parecendo mais tia da cantina do que qualquer coisa. Até a Glória Maria tá mais bonita que ela, né? Naquela altura do campeonato. Acho que a Avon faliu no futuro, né? No ano 32 não tem mais Avon, Natura, não tem nada para cuidar da pele, Lancôme, não tem nada. Né? Então, assim, cara, é um negócio assim que você para pensar e você fala, meu, os caras fazem tanta merda, mas tanta merda, que assim, fica difícil a gente elencar o número de merdas que tem ao longo do
Você
episódio.
sabe uma
E
merda
que a
aqui, ó.
gente nem tá falando de Canon. A gente nem tá falando de Canon, a gente nem tá falando de Federação, de todo aquele monte de bosta que a
É,
gente viu.
mas
A
uma.
gente tá só falando da construção do episódio. Então, assim, cara, é uma bosta,
Sabe
uma
uma
bosta.
coisa que eu acho engraçado de construção do episódio? Tipo, a Michael, ela sempre. Ela assim. Ela é errada, ela tá com razão. Ela tava lá com a cena com a menina lá, brigando, dando tiro, e de repente ela fala: não, vamos fazer uma trégua pra gente conseguir chegar no objetivo. Beleza. Elas dão três passos, a Michael dá uma rasteira na mina. Eu falo: Michael, você acabou de propor uma trégua. Você dá uma rasteira nela, desce um cacete nela e ela ainda tá errada? Tipo,
Não, porque não faz sentido nenhum, cara. Porque, ó, uma coisa que é importante a gente deixar claro, que você colocou aí, é a subutilização, né, que seria a vilã da história ali, que nós temos aqui duas vilãs horríveis, mal escritas, né? Colocaram lá a tal da Primarca, a mulher lá, que era a fodona, que também ninguém sabe, ninguém viu, e ficou por isso mesmo. E a Mol foi mal escrita também, porque é um personagem birrento, né? Que é o espelho dessa mocidade, dessa juventude aí birrenta, chegou lá na hora para resolver o negócio, não resolveu porra nenhuma, acabou fazendo bico, né? A última cena dela era na enfermaria com bico de braço cruzado, com cara de criança birrenta, cara. Tava na cara, eu falei, nossa, que ridículo, falei, que ridículo. Um personagem que não disse a que veio e foi embora sem motivo algum. Então, e outra. Foi se construído ao longo da temporada que ela e o Book teria de uma relação, porque o pai dela criou o Book, ficou por isso mesmo, ninguém nem sabe, ninguém viu, sabe o que aconteceu. Assim, vamos deixar quieto, fazer de conta que a gente não viu, né?
Nossa.
Tem uma coisa que eu gostei no episódio que eu vou falar, que eu gostei porque a gente está salvo. A Michael ficou estabelecido que a Michael não volta para o século 23.
Menos
Nenhum
mal.
momento ela volta, ficou estabelecido isso em tela. Ou seja, eles vão ter que deixar ela lá na casa do caralho para sempre. Então, isso é uma notícia positiva.
É, isso
Que
é.
o nosso Canon querido ali dos séculos que a gente conhece não vai ser
Peraí, peraí.
manchado com a volta da Michael, com volta do Sr.
Não,
Choro.
não, não, não. Não, peraí, porque quando acaba aquela cena dela andando com o Book lá na praia, que o tal do Covid, isso aí que depois não precisa falar também, que o pote do sorteio da Champions ali que tiraram o nome, eles vão embora e saltam no tempo alguns anos, ou seja, subentende-se que ela ficou muitos anos ainda a bordo da Discovery, ou seja, para eles enfiar ela em qualquer momento aí, cara, isso aí é dois
É,
palitos,
eu
né?
falei para vocês que ia ter salto temporal nessa merda. Isso eu falei para você porque eles queriam explicar algumas coisas. Mas, cara, assim, esse como último episódio de temporada, aí eu pergunto para vocês o que foi a história dessa temporada? Cara, é a quinta temporada e eles não conseguem me contar uma história, cara. Aí sabe o que me eu pergunto? A única que teve o que me contou uma história, que teve um início, meio e um fim, foi a primeira temporada.
Até a segunda teve,
Né?
até a
A
segunda, porque
segunda mais
depois
ou
não tinha
menos,
nada.
né?
A
Mas, cara.
segunda se escorou em cima do pai.
Mas
Mas
não, mas foi o.
ainda teve algo reconhecível. Dali pra frente virou uma
Nossa,
bagunça.
mas cara, o que me contou essa temporada? Não me contou porra nenhuma, cara. Uma galera perdida, que estavam perdidos e que continuou mais perdida ainda, assim, entendeu? E chegou a lugar nenhum, sabe? E tipo, meu, deram um casamento pro Saru no final pra ter aquelas cenas que o Paulo fala de todo mundo feliz, né? Abraçando mais gente felizes. Sabe, é assim, então, mais uma vez, Discover não entregou, prometeu tudo, né? Não entregou nada, só veio para lacrar mais uma vez, né? Porque aquilo, eles adoram falar a palavra diversidade, mas a diversidade delas todas são o personagem Marco Byrne. Eu vou falar do personagem Michael Burnham para eu não ser processado, porque quando eles aparecem lá, a espécie lá antiga pra caralho lá, que ela aparece num holograma, eu achei que eles iam trazer, digamos, que algo muito parecido com o que foi colocado na série do TNG. Não, eles colocaram a Michael Burnham dos criadores. Eu falei,
Não, isso é
caraca!
verdade. Eu achei até que fosse a mesma atriz, cara. Até
Eu falei, cara, seria legal se fosse a mesma atriz, ou não a mesma atriz, uma que, meu, idêntica, porque se aquela lá é um holograma e esse aqui vai ser um holograma, então que seja o mesmo holograma. Não, é um holograma da Michael Burnham e dos criadores. Eu falei, gente, a diversidade deles se resume a tudo virar a Michael, né? Tudo
então,
ser a
isso que eu quis
Michael.
dizer, eu até achei que fosse a Sonico a vestida daquela. Eu achei assim, será que ela no futuro, como ela se tornou uma progenitora? Isso que eu quis dizer, não que era da TNG, porque deveriam ter trazido ou alguém similar, ou parecido, né? Porque é maquiagem, né? Tanto faz.
Thiago, leu os R$ 5 aí que deram.
Chupechete aí, ó.
Opa, R$ 5. Eu não tinha visto R$ 5 aqui. Muito obrigado aqui ao Pedro. Pedro comentou aqui com a gente com R$ 5. Muito obrigado. Esse dinheiro ajuda aqui a impulsionar o nosso canal. Vocês, mais do que nunca, merecem uma vida longa e próspera por terem aguentado assistir isso só por fazer a live. Cara, eu na verdade é que agradeço vocês porque isso aqui é mútuo, sabe? A gente assiste para vir aqui desabafar com vocês. Eu sei que tem muita gente, talvez como o Pedro, que não assiste. Vem aqui com a gente acompanhar o review. Ou não vi, não gostei. Então eu fico muito feliz da gente se manter, porque isso aqui é um ciclo, né? Isso aqui é um ciclo. Mas acabou, né? Tudo
Agora
tem um
deixa eu
fim.
fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: vocês acham que quando eles botaram aquele velho lá que virou o Daniels, que eles já tinham a ideia de que ele seria o Daniels, ou que eles enfiaram porque todos os fãs falaram: ah, o Daniels tá lá no futuro, não sei o que, os caras esqueceram, não sei o que. Eu tenho certeza de que aquele velho lá não era o Daniels, eles falaram: ah, vamos enfiar isso aí no personagem que ninguém vai reparar. Não tem nada a ver com o Daniels, não
Porque
tem
foi o que
nenhuma
eu falei.
característica, mas aí eles resolveram enfiar isso aí no cara só para dizer que não desconstruiu.
Eu vou. Não. Porque foi o que eu falei, eles botaram no pote lá da Champions, botaram vários nomes aí de personagens, mas vamos botar. Eu vi até o pessoal mencionando que talvez pudesse ter sido até o Wesley Crusher. Se fosse até o Wesley, faria até mais sentido. Mas o pessoal tirou um nome, ah, vamos falar lá, porque só para fazer de conta que é um link com alguma coisa, né, uma referência, porque também. Não
Não,
faz
e eles
sentido.
fizeram uma salada porque eles colocaram os objetos de DS9, de TNG lá, como se o Daniels tivesse visitado todo mundo já.
E detalhe, ele falou assim, USS Enterprise. Para quem assistiu Enterprise, não era o USS Enterprise, era NX-01. Pra você ver como eles entendem tudo o que eles estavam fazendo, né?
Exatamente. Tá tudo errado.
Eu gostei dele ser o Dennis. Eu falei, caraca, eu gostei disso e eu gostei de ser o Dennis. Mas eu tô com o Paulo, eu falo assim: eles só botaram esse. Ele não era o Dennis. Ele nunca foi o Dennis. Ele só se tornou o Dennis porque todo mundo criticava. Cadê a guerra temporal? No que levou a guerra temporal? Né? Então, quem tá ligado depois da guerra temporal é o Daniels, cara. Então tá aí. Aí botaram aquela sala dele que nunca apresentou a sala dele, era sempre uma tela em branco. Aí de repente colocou. Cara, eu queria saber, eu ia até perguntar a Fernando, quantas vezes o vinho do Picard, do Chateau Picard, apareceu no seriado da Nova Geração? Quantas vezes em tela apareceu?
Só no seriado agora, o
Então,
Picard.
exatamente, nunca apareceu. Nunca, em nenhum seriado. De repente, essa Discovery decidiu. Acho que deve estar vendendo esse vinho em algum lugar, não é possível lá. Porque todo. Parece que eles estão fazendo propaganda desse Chateau Picard. Todo seriado tem que ter o vinho para fazer a referência do Picard. Todo. É impressionante. E até acho que o Daniels pode, na Guerra Temporal, pode ter visitado a nova geração. Possa ter visitado, tipo, geral. Porque, querendo ou não, a Enterprise é a nave mais poderosa. Se tivesse que resolver alguma coisa, vai para Enterprise. Mas nessa parte, o Daniels, ali ser ele, ser aquele cara, achei bom, legal, fazendo uma referência, pelo menos uma referência inteligente. Mas é aquilo, né? Quando ele, o Daniels, apareceu, eu falei: cadê a Enterprise J? Cadê a Enterprise J?
Mas esse negócio que você falou da USS Enterprise é igual estão falando aqui no chat, né? Que a NX-01 já era a USS Enterprise. Ela não era NCC, né? Mas ela era a USS Enterprise. Mas de qualquer forma, os caras enfiaram o negócio depois. Enfiaram depois. Ficou muito claro que é aquela coisa de todo mundo corneta e fala: ah, tá bom, vamos fazer esse velho aqui que a gente
Não, não,
deixou para
isso.
preencher, ele vai ser o Daniels, entendeu?
Não,
Porque
ela.
ele não tinha esse ar assim de viajante temporal. Ele
Não.
ganhou o ar de viajante temporal agora, nessa última temporada.
Então, mas o prefixo de USS, né? Vai, se o Fernando tivesse aqui, ele ia falar, o prefixo de USS, ele só veio depois da fundação da federação. Até então, todas as naves da frota era NX, NX01, 02, 03, que é
Então, mas
United
aí o NCC que
Space Team.
muda. Porque o USS, na verdade, vem
Não, é.
das fuzileiras naval, velho. Então,
Não,
assim.
sim, mas o prefixo, pode ser também, né?
É, a gente não sabe. Quer dizer, acho que a gente sabe, porque talvez o Archer fale, né? Ele fala USS Enterprise,
Na
eu
verdade,
acho.
é a Enterprise, só que como não tá na federação e ela é um lembrando, ela é um protótótipo. A Columbia lá já não é um protótipo. Ela é um
Sim,
protótipo. Então por isso ela tá com NX. E como ela tá com NX, ela é um protótipo, ela não leva o nome. Por isso é que a galera fica botando aquela seção engenharia, eu acho bonito, mas não dá, porque aquilo é um protótipo. Foi protótipo, deu, e foi pro museu. E aí, anos depois,
não, eu
botaram a
entendo,
nave,
mas
né?
eu digo a nomenclatura,
Mas
quando
a
ele, por
nomenclatura. Não,
exemplo,
mas a
fala.
nomenclatura é Enterprise e é a Enterprise do Archer. Você não é outra Enterprise, é a
Sim,
Enterprise do
mas quando
Archer.
ele se comunica com outras raças, ele não fala a
Ele deveria falar.
USS? Então, mas acho que ele fala USS. Porque o USS vem da questão da marinha, né?
É.
É United Spaceship, que significa USS. Então, assim, talvez exista, mas também é um pormenor ali.
É um detalhe.
É isso
É um
mesmo.
detalhe, mas é um detalhe que muitos vão pegar, né?
É.
Mas, ó, para nossa audiência rotativa, bota a vinheta aí de novo, que eu tô com saudade
É
dela.
verdade. Vamos botar a vinheta. Vinheta muito boa. Gostei. Cadê aqui? Jogar de novo na nossa cara. Vamos lá.
Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu!
Tá bom.
Tá bom, tá bom.
Tá
Acabou.
bom.
Tá bom.
Tá bom, tá
Tá bom, tá
bom.
bom.
Palmas
Essa
para
foi top.
essa vinheta tá épica. Essa aqui
Sensacional,
tá
velho.
foda. Essa
Vinheta
representa.
é a melhor coisa do.
Representa. Cara, aí beleza, o episódio, a gente já tá falando, tudo é muito ruim, muito merda. Aí chegamos para o encerramento, né, da temporada dos personagens. Nós passamos durante 5 temporadas, com eles apresentando um monte de personagem, e eles no final só conseguiram dar para um único personagem um final. Não deu nem, sabe quando eles tentam dar um final para cada um, ou tentar passar o que aconteceu com cada personagem? Não, eles, foda-se, a piloto, a
E o
Temet.
Saru.
Não, não, a
E o
Temet.
Saru.
Não, não, desculpa, isso aí não é final. Isso é
E.
um caso. Podia ser casamento. Cara, aquele casamento foi um casamento aleatório. Deixa eu terminar. A menina lá que era piloto com a artilheira. Cara,
Energy.
eles sacaram
Energy.
ela lá naquele episódio que aparece a Enterprise dos Amigos. E eles sumiram com esses personagens. Nunca mais, tipo, falaram nada delas. Elas aparecem no final abraçando a galera. Tipo, eles conseguiram. Criar um seriado. Porque pensa nisso. Existe um seriado onde você cria diversos personagens. Quando você termina a temporada, todos são esquecíveis. Você nunca vai lembrar de nenhum deles. O único que você vai lembrar vai ser a Maiko, né? Que é o
Saru.
pó. E o Saru, porque o Saru a gente gostou e veio pro Brasil. É porque, né, tem essa também. Mas eu só acho que é só por isso. Cara, eu tô vendo. Eu vi Fallout. Terminei de ver Fallout essa semana. Porque eu tô dando esse exemplo. Cara, Fallout, cara, acho que eles têm, mano, uns 30 personagens que um afeta na vida do outro, passado, presente, futuro. Eu falo, caralho! E aí você vai pra Discover? Cara, você tem lá uma tripulação inteira que não fede e nem cheira, né? E só dão final pra Michael. E quando vê, aparece o filho da Michael lá, eu falei, caralho, vocês me apresentam mais um personagem que não vai valer de merda, que não vai para lugar nenhum. Eu nem sei que nave o cara virou capitão, você sabe
Só
que
para
nave.
continuar a
É.
história da Mike.
Porra, é só pra falar que o. Mano, pelo menos o sorriso dele é mais simpático que o da Mike. Quando eu vi o debut dele, parece que é mais simpático que o da mãe chata pra caralho. Não, cara, foi foda, sabe? Foi.
Mas
Meu
a foda por
encerramento de
fora.
personagens foi assim. É triste ver que eles só escreveram 5 temporadas pra Michael. E depois a gente que tava errado.
Não, e assim. Você pensa no encerramento de cada um, desculpa aí, Vinícius. Você pensa no encerramento de cada um? O Cooper. O Dr. Cooper, ele foi lá que ele era especialista no buraco negro. Ele falou: não, deixa que eu sei aqui, eu tô sentindo, entendo esse negócio de buraco. Os caras pedem pra gente não zoar, né? Mas o cara é o cara que é especialista no buraco negro. Já começa por aí.
Ai.
Aí ele sente a frequência lá. É um negócio que você fala, meu, mas tem que, ó, tem que ralar muito para acreditar nas histórias que eles criam. Aí você vai ver o final. O Stamets, que era um personagem legal no começo da série, né? O cara termina falando para outra Dira lá: ai, como você cresceu! Meu Deus, e como você agora está grandinha e sábia! Cara, olha o final do personagem, velho. O personagem que começou a série falando John Lennon termina desse jeito, né? É dessa maneira intelectual, vamos dizer assim. Aí você pensa, vai, os outros você nem considera, né? A Tilly terminou no negócio da academia, mas aí ficou estabelecido que a academia vai ser lá no futuro, né? Que vai ser mais no futuro ainda. Então a Tilly vai estar meio velha já.
Não, sobre a Tilly, já que você está comentando, depois você deixa eu comentar. É, desculpa, Vi, eu vou passar para você. A Tilly é uma coisa que eu achei tosca, coisa de gente encostada.
Opa, que a vinheta
Não,
tomou
calma.
conta aí.
É coisa que eu achei. Mano, a Tilly começou querendo ser capitã de uma nave. Eles nem deram para ela, ela nem terminou como capitã Tilly, ela terminou como a professora mais velha da Frota Estelar de todas as academias que já teve. Eu falei, caraca, a mulher é tão encostada que ela devia ter ficado fazendo bolo na academia da Frota. É, olha como é.
Nunca
Olha o hábito.
emagreceu, então
Olha.
ela permaneceu na academia por
É.
eternidade.
Olha que absurdo que deram o final pra Tilly. Mas beleza, agora Vinícius, você pode falar.
Pois é, quando aconteceu isso aí, eu acho que a gente até chegou a comentar, né, pelo fato assim, ó, já colocaram, já introduziram aonde vai ser setado, onde vai passar o seriado aí da Academia da Frota. Vai passar uns 20 e tantos anos depois aí do final de Discovery, né? Para poder justificar a presença da Tilly, que você vai ver assim, aquela famosa tia da escola, né? A professora, né? Já simpática, já aposentada, né? Já vai estar ali.
Ela já
E
pode dar a desculpa que ela engordou para fazer ela mais velha, né? Já dá para dar essa desculpa.
assim, eu até brinquei, falei assim: pronto, o Fernando já vai ter que correr para fazer o uniforme novo, né? Porque fica, a Discovery cada vez vem com temporada. Eu não sei quem foi também que disse assim: não, o seriado lá da academia vai se passar no mesmo tempo logo após o Discovery. Eu ainda acho que eles já fizeram isso já para preparar terreno para o seriado lá. Agora, já que estávamos falando de finais aqui, né? Tivemos aí o final da Michael, que realmente eles assinaram embaixo como Star Trek Michael, teve lá a cena do casamento do Saru, e aí eles fizeram uma gambiarra, a famosa gambiarra, para poder justificar o Calypso, né? Ó, nós vamos reverter a nave, nós vamos desrefitar a nave, né? Desrefitar a nave e deixar ela solta lá no. Lá na nebulosa, que tem alguma missão secreta, que é agora é tudo código vermelho. É, código vermelho justifica qualquer coisa. E o que que vocês acharam desse remendo aí para
Nossa,
Calypso?
vou deixar o Paulo falar. Esse remendo para mim, cara, meu Deus.
Cara, me parece uma coisa assim, meu Deus, nós fizemos lá o short tracks e agora como é que vai encaixar no negócio que a gente fez? Ao invés de ligar um foda-se e falar, bom, aquilo foi uma imaginação, não, eles decidiram tentar encaixar. Michael jogando a nave na puta que pariu e tipo, foda-se, foda-se. Ai, cara, é um
Cara,
negócio tão ridículo que você fala, meu,
Cara, quando eu
como
vi
é que
essa
eles.
cena, foi foda, né, Paulo? Foi quando eu falei, cara, eles vão tentar justificar um short track que ninguém assiste, não tem nem disponível. Tenta procurar agora,
Não,
short
e
track, não
é
existe.
uma tentativa baixa de tornar o negócio poético, porque ela começou a série sozinha. E aí ela termina a série sozinha. Só que assim, é um final tão cretino, tipo, ah, vou jogar a nave aqui fora. Foda-se.
Cara, eu fiquei pensando assim, qual a justificativa do código vermelho pra eles pegarem a Discovery do jeito que ela tava jogando? Cara, porque o que deu a entender, gente, é, meu, quantos anos eu acho que ela, pra aquele moleque, até tipo, ela ter engravidado, quantos anos a Discovery ficou em serviço naquele futuro? Uns 30
Aí sim,
anos?
eu não sei.
E de
Vocês
repente...
repararam na nave A, né? Vai ter a Discovery A.
Ah, mas essa já era a Discovery,
Não,
a refit.
essa era a refit.
Então, mas o cara não era ele que assumiu o comando? Não
Não,
ia
ele
assumir o comando
assumiu o
da
comando de uma.
Discovery A?
Não, ele assumiu o comando de uma outra nave, não da Discovery.
Sim. Ah, porque parecia, porque quando ele fala que vai assumir o comando, aparece a nave lá e o A. E aí depois, quando eu reparei na Discovery que tava ali na mão da Michael, não tinha o A.
Não, mas
Eu
na
acho que ele
cena,
assumiu
não.
uma
Não, Paulo, eles
Discovery A e
pegaram a
foi pra
Discovery. Não,
outra,
Paulo,
né?
eles pegaram a Discovery A. Eles pegaram a Discovery. É isso que é tosco demais. Eles pegaram uma nave que eles
Você
reformaram.
viu os robozinhos apagando a letra? Tem
Eles
a cena assim.
apagaram a letra da Discovery.
Ah, eles apagaram a letra.
É, eles pagaram a letra. Eles voltaram a Discovery pela configuração original dela e jogaram fora. Eu falei assim, cara, qual
Você
que é.
viu?
Mas assim,
Isso aí
qual.
trabalha,
Não,
gasta dinheiro,
não
né?
é,
Isso
gasta
aí é que
dinheiro.
você pegar carro, é que nem você pegar carro que você rebaixou, aí você quer passar para frente com o motor tá tudo fodido, você põe os pneus original, põe, o carro tá
É.
tudo fodido, você põe assim só para passar para fora porque assim, não tem
Você
mais
troca o
conserto.
amortecedor e bota pneu, e bota o pneu original.
Aí, eu já vi nave colocar a letra, agora tirar a letra é a primeira.
Então, porque não era nem para ter colocado a letra, porque você só coloca a letra quando é outra nave que assume o mesmo nome.
Exatamente.
Aí nesse caso eles botaram A, porque eles são burros pra caralho. Aí eles tiraram A, grudaram de novo os motores e soltaram ela. Aí eu fiquei pensando, por qual é a justificativa de você ter que esconder a Discovery a essa altura do campeonato? Se, aí eu pergunto, eu.
A letra do Fujita falou que fizeram a vontade dos fãs de jogar a Discovery fora.
Pode ser. Eu só aceitaria esse final, gente. Só, não sei se vocês vão concordar comigo, porque eu imagino o quê? A Michael absorveu o conhecimento. Qual que é outra coisa que absorve conhecimento pra caralho dentro desse seriado? A Discovery. Ela já absorveu aquela entidade lá na segunda temporada.
A
É a
esfera.
esfera. Ela poderia ter absorvido o conhecimento dos criadores. Se tivesse absorvido o conhecimento dos criadores, faria sentido ela ficar escondida. Olha, esconde, porque aí ela escondida alcançaria um poder alto, sabe? Tipo, ela teria a mesma desculpa de esconder ela igual que a galera do século 24 não escondeu, não fizeram um quebra-cabeça para esconder o conhecimento.
Olha só,
Aí eu
cara,
imagino,
deve ter.
não, deixa eu terminar, aí eu imagino que, bom, agora que a Discovery tem o conhecimento dos caras, então vamos fazer o seguinte, vamos esconder a Discovery. Aí fazia sentido com o Calypso.
Esse faria um puta de um plot fenomenal, porque daí você justificaria a consciência da IA a bordo da Discovery e você colocaria junto com o conhecimento dos progenitores. Faria sim sentido para ela ficar mais 1.000 anos escondida ali numa nebulosa. Aí concordo com você, esse teria sido um final que realmente justificaria, mas você acha que eles vão ter que... Cara, o que será que aquele povo faz naquela sala de brainstorm além de queimar uma erva? Acho que não faz mais nada.
É, eu acho que eles pautaram muita coisa pelas críticas. Então, por exemplo, se você pensar, o que que a gente reclamou várias temporadas? Que a nave chama Discovery e ela não descobriu nada. No último episódio, na última missão, ela descobre o conhecimento do universo inteiro. Ela chamava Discovery, ela não descobria nada e chegou no último. Realmente a Discovery descobriu alguma coisa, né? Chegou no fim. Então me parece uma coisa meio forçada, né? Tipo, caralho, nós fizemos uma nave de Discovery, ela não descobriu porra nenhuma. Então ela vai descobrir o universo inteiro. Então me parece, assim, que eles, ao longo dessa temporada, tentaram endereçar algumas coisas que foram críticas pertinentes à merda que eles fizeram durante várias temporadas.
É
Essa é
foda.
uma delas, né?
Cara, eu só sei que assim, é coisa, é bosta em cena de bosta, sabe? Ver a Michael lá, aí a Michael velhona, tipo, fala, caraca, a gente teve todas as versões da Michael, até a Michael velha, mano. Até a Michael velha a gente teve, com o Buck velho. Assim, ele. Meu Deus do céu. E ele. Não,
Cara,
ele.
se tivesse, se aquele final tivesse sido ao som de João Gilberto no violão, ia ficar parecendo novela da Globo,
É.
perfeitamente.
Ah, a galera
Mas
comentou.
ficou muito novela da Globo, porque ela ainda estava uma véia aos trapos, né? Não é que ela estava uma véia enxuta, coroa enxuta ali, não. Os caras botaram uma almirante que ela tá, nossa, ela tá só o pó da rabiola.
É. Não, e o Saru, gente? Eu falo que o Saru é outro personagem relevante, né? Cara, fez um casal o Saru, né, mano? Casaram o Saru com aquela Vulcana com cara de nada. Eu fiquei olhando aqui na casa e falei, cara, que desperdício. Não, e outra
Então, e
coisa.
eles tentaram imitar a cena de casamento da nova geração, do
Sim.
Riker e da Troy.
Sim.
Nitidamente, a cena ela é ali baseada no casamento do Riker e da Troy. A hora que eu olhei, eu falei, de novo, os caras estão tentando clonar várias coisas, né? Porque a sequência ela é inteira ali. Depois a Michael vira almirante, né? Então, assim, você vê eles clonando os filmes, que é aquilo que eu falei para você, em 7 anos, com 5 temporadas, eles quiseram fazer a história inteira de Star Trek. Para nivelar os personagens que eles criaram com menos tempo aos personagens tanto da série clássica como da nova geração. Só que é impossível fazer isso,
Né?
né? Fica uma coisa nada a ver, porque você
Você.
começa a ver pedaços da vida da pessoa que não casa um com o outro, né?
É uma forçação de barra, né, cara? Que nem você está falando, uma forçação de barra. Você querer forçar ali uma situação, ainda mais porque, afinal, eles fizeram aquelas gravações. Ah, claramente percebe-se ali que as gravações extras foram aquele momento todo mundo se abraçando ali na ponte. Esse final da Michael mais velha, fazendo aquela retrospectiva e piriri pororó. E assim, a série acaba dando uma última pirulitada ali, né? Aí você fala assim, pô, não apresentaram nenhum Stamets nem nada. Quer dizer, personagens que foram recorrentes, como até o Thiago colocou aqui, teve o Cooper, o outro lá, o Stamets, certo? Simplesmente, até mesmo a tal da Dira lá, que não diz nem a que veio nem a que foi também, nos últimos episódios foi largada de lado e também nem foi mencionada. Então, só o casamento do Saru, que eles gastaram de dinheiro lá, eles poderiam ter feito um negocinho mais simples,
Não,
ou só
e eu
mencionado.
pergunto para vocês também, sobre essa questão agora, você falou do encerramento do Rain, qual que é o Daniel Craig do Discovery? Eu esqueci o nome dele, né? O Rainer, né? Cara, eles trouxeram o personagem do tipo, ó, o personagem aí vai ter uma reviravolta, né? Tipo, ele vai ter um crescimento, ele vai crescer. Cara, mostraram o cara, de repente o cara foi embora também, não sabe se ele cresceu, se ele aprendeu. O importante foi que a Tilly falou que ele tá bem, que ele aprendeu. Isso é o válido, né? Aí de repente eles tiram uma manobra do cu, que é o quê?
Manobra do sul.
Separa a seção disco da seção engenharia, porque até hoje eles não sabem a diferença dos dois nomes, né? Eles falaram, não sei se a dublagem errou, porque eles não sabem a seção disco e seção engenharia. Eles não sabem que tem essa diferença. É seção A e seção B, seção 1, seção. É ridículo. Eles conseguiram mandar os caras pelo Spore Drive, usando a Discovery. Cara, é mágico isso, né? Porque assim, você não sabe como. Assim, como vamos sumir com essa nave daqui? Não sei, você que colocou aqui, agora suma você com esse roteiro mágico. Exatamente, foram lá, fizeram a nave se separar, rodopiar e dançar um bambo em volta da outra grande, a outra grande girou e foi embora. Eu falei, gente, da onde eles tiram, cara?
Não, e ela ainda
Vamos mandar
mandou
para a Barreira Galáctica.
pra Grande Barreira lá do filme 5.
Nossa senhora. Que a Michael foi e voltou rapidinho, né? Na temporada passada, sem falando, sem querer ser chato. Mas.
É, então, mas assim, cara, são tantos momentos, você vai falando e eu vou lembrando de outras coisas. E aquele momento que a progenitora vai falando cada dificuldade dos seres humanos ali, dos seres em si, e vai passando o rosto de cada um, e aí aparece o Rainer e fala: a mudança, como ele, nossa, como ele mudou como pessoa depois que ele conheceu a Michael, ele viu a luz e ele mudou a mente machista que ele tinha. Cara, é um negócio que você fala: meu Deus, como isso é ruim. Mas assim, foi muito ruim, foi muito ruim, assim. É, de longe, uma das piores séries de ficção científica já produzidas de todos os tempos. De todos que eu assisti, pelo menos.
É uma série que não diz a que veio, cara. Ela não teve uma identidade própria. Isso a gente falou em vários reviews. Ela não teve uma identidade própria. Ela sempre ficou o quê? Se
Mas é porque
pautando em
ela...
muleta das séries antigas. Quando ela teve a oportunidade de criar algo dela único, ela ainda assim continuou. Então, quer dizer, é uma coxa de retalhos, cara. É um balaio de gato, tudo remendado, porque tem 50 mil roteiristas. Tá, tem 50 mil roteiristas a série, teve, né? 50 mil roteiristas e as próximas produções vai continuar sendo a mesma coisa. Parece que é cabide de emprego. O cara passa no corredor e fala assim: oh, vem cá, você não quer assinar aqui, não ganhar um troquinho esse aqui? Não, tá precisando de um cara aqui só para escrever umas duas falas. Não tem coerência, não tem coerência. Eu tava vendo até aqui um review que o Fernando fez, que nós comentamos aqui do episódio passado, falando lá da Dira, que é assim, porra, ela tem 20 anos, a menina é meio retardada, pô, mas. Não, ela tinha o simbionte ainda, então, quer dizer, os caras nem sabem, nem lembram que ela ainda tem o tal de simbionte. Então, quer dizer, porra, você vai esperar o quê
Não
disso aí?
lembro mesmo, porque o cara fala pra ela no final do episódio que ela ficou mais sábia. Porra, lógico que ela ficou mais sábia, ela tá com a porra do
Eu
simbionte,
falei para
então.
você que ela tá com simbionte, você falou que não, falei pra você.
Ai, eu nem. E eles não lembram as coisas, mas nem a gente lembra, porque o negócio é
E
tão
olha,
ruim que eles já se perderam na própria
Paulo,
história.
a gente chegou ao final de Discovery, que foi o seriado que veio com o objetivo de trazer o Star Trek de volta. Lembra? Eu nunca me esqueço daquela propaganda na Netflix, não, porque Star Trek vai trazer de volta a essência de Star Trek. foi o seriado que mais destruiu e desconstruiu, e desconstruiu depois de novo, Jornada nas Estrelas. Se tem um seriado de Jornada nas Estrelas que mais destruiu o próprio legado de Jornada nas Estrelas, de personagens, história, roteiro, de movimento social, foi Star Trek Discovery. Isso foi totalmente desprezível. Star Trek Discovery vai cair num esquecimento profundo, porque é o que o Paulo acabou de falar. Foram 7 anos de propaganda política através da Michael Byrne falando que ela tá certa e o jeito de eu ser está errado. Então, isso é uma coisa que a galera não vai lembrar. O seriado vai simplesmente... A gente vai acabar lá e a gente nunca mais vai falar dessa merda. Mas
ele
nunca
vai ser
mais
lembrado pelo que foi produzido para ser lembrado, que é a propaganda política. Ele vai ser lembrado como... Ah, aquele lá que tinha a trans. Vai ser assim. Ah, aquele lá que tinha a outra, que era lacrador e não sei o quê. Aquele que a gorda saía pulando. Vai ser assim. Vai lembrar desse jeito, entendeu? Porque os nomes dos personagens vão cair no esquecimento também. Até os principais, assim, tirando a Michael, acho que o resto, aquele lá, não sei o quê, que casa no final. Então, assim, vai ser um negócio assim. E é triste, né, cara? Porque Star Trek tem tantas mensagens interessantes para você discutir e passar. E no final das contas, a gente viu uma grande desconstrução num negócio que terminou de uma maneira horrível, porque os caras não conseguem construir uma história e a história vira refém da agenda política, então eles têm que fazer a agenda política o tempo todo, a ponto de botar a cara do Rainer e falar a mudança, meu Deus, não sei o quê. A ponto da Michael tem que ser a salvadora mor do universo e sempre salvar todos os episódios pra gente mostrar que é agora o momento de se fazer justiça social e blá, 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 blá. E sobre evolução de personagem a gente não vê nada. Sobre reflexão pra vida, o que, que a gente leva de Discovery? Nada. A gente não leva nada, porque é uma grande lacração. Assim, lacração irreal, porque Discovery não reflete. Star Trek sempre refletiu dilemas da realidade. Sempre discutiu questões morais da realidade. Discovery não discute questões morais da realidade. Discovery lacra. Discovery diz para você o que é certo. E se você não concorda, você não concorda e acabou, entendeu? Não tem uma discussão, não tem um enriquecimento de troca de ideias. Tem uma pregação. E é por isso que vai ser esquecida, porque eles fizeram uma série para 10%, né? Isso foi falado no Linhagem Geek, que eles estão discutindo a nova série de Star Wars, né? A Acolyte, que vai lançar amanhã. Que os caras fazem... eles fizeram, por exemplo, a trilogia nova de Star Wars. Eles pegaram o público, fizeram para 10% do público, um público de 90%, que é homem e tal, não sei o quê. Porra, não vai fazer sucesso. As pessoas vão reclamar. Por quê? Porque não é para o público. É que nem os caras lá do Linhagem Geek deram esse exemplo e eu achei fantástico. É que nem se a gente vier aqui no Diário do Capitão e começar a falar de maquiagem, por exemplo. A gente vem aqui e fala de maquiagem. Quantas pessoas vão ficar na live? Ninguém. Ninguém vai falar. Vamos começar a reclamar. Fala, porra, Thiago. Do nada você começou a falar dessa porra. Não tem nada a ver. É isso que eles estão fazendo com os produtos nerds. Eles estão pegando e atirando num público que não existe. Ou num público muito diminuto. E aí todo mundo reclama. E aí eles ficam falando, não, eles estão reclamando porque eles são preconceituosos. Que assim, eles estão tentando, eles acham que eles vão mudar. É o que os caras falaram lá. E eu concordo. Eles acham que eles vão mudar a biologia. Que só porque você vai assistir a Michael lá, você vai falar, nossa, agora eu fui desconstruído. Agora que Star Trek falou, eu vou mudar a minha forma de ser. Meus valores, eles vão todos mudar. Não é assim.
Não é assim que acontece. Mas eles aceitaram...
Só para encerrar o raciocínio. Acontece a transformação de valores através de uma série de TV, acontece através da identificação com o personagem. Quando você não se identifica com o personagem, você não vai mudar, entendeu? Então, assim, uma péssima notícia para eles. Se eles acham que botando lá os personagens lacradores, as pessoas vão passar a ser lacradoras, não vão. Desculpa, mas não vai.
Ouvi, vou passar para você, para você dar um discurso seu também, mas antes, só aproveitando o que o Paulo falou, desde a primeira temporada, eles tentam desconstruir um capitão antigo. Lembra? O Lorca era o capitão antigo, o Pike foi o capitão antigo, né? O Almirante foi o capitão antigo, né? Agora, nesse caso aqui, é que eu não lembro da outra temporada, mas nesse caso o capitão antigo foi o Rainer. Então, assim, é aquilo que a gente sempre falou, a gente sempre tá errado. É óbvio que a gente não vai se identificar com esse personagem, né, Vi?
Até porque nem quero. Passo a vez. É porque se eu quiser me identificar com algo que realmente eu me sinta... uma empatia, eu volto lá, vou assistir a série clássica. vou assistir A Nova Geração, vou assistir Deep Space Nine, eles podem fazer a série que eles quiserem. Isso aí não quer dizer que porque tá ali no ar eu vou assistir, vou ser obrigado a aceitar. Da mesma forma, ao contrário, se eles não querem aceitar as formas como eram feitas as séries, tudo bem, não tem problema. Se divirta aí, assista até virar do avesso, Discovery. Fica aí dando pirulitada igual a nave aí. Mas porque o importante é o seguinte: a série veio com uma proposta. A série, a princípio, lá no comecinho, lá com o Brian Fuller, né? Quem se lembra, Discovery era para ser uma antologia. Por isso o nome Discovery, né? Então a cada temporada teria uma aventura diferente. No final das contas, nós tivemos a mesma aventura por 5 temporadas. Você só mudava a história, só mudava o plot. Porque os eventos são sempre os mesmos. Ou eles estão entrando dentro de outra nave, ou entrando com a nave dentro de outra nave, ou tem um buraco no espaço, ou eles têm que destruir uma grande ameaça, e no final todo mundo fica por isso mesmo. Não teve evolução nenhuma. Agora, falar assim: ah, não, a série ela vai ser importante, vocês não estão dando o devido valor ao seriado, então nos próximos anos nós vamos ver. Cara, vai ser igual a versão animada da série clássica. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém assiste, entendeu? Tem lá o colecionador, tem lá na prateleira dele, mas só para dizer, porque não é nem canônico. Agora é ou não é canônico, né? Pode ser que até um dia Discovery se torne uma nota de rodapé, tá lá, ó. Uma seleção dos melhores seriados de Star Trek. Discovery é a última, desculpa. Eu acho que ela fez mais desserviço do que qualquer outra coisa. Né? E dela, a gente pode falar assim: ah, o que que veio de bom dela? Entre aspas, ali saiu ali o Strange New Worlds porque os fãs pediram e tudo mais. Ah, mas do Picard poderia ter saído o Legacy, véio. Isso aí se esquece. E se sair, não vai ser nada que preste. Então, prefiro que não tenha nada mesmo. Prefiro que deixe como tá. Agora, o que virá adiante no futuro é uma incógnita, ou não. Porque por base do que a gente já viu, do que o Kurtzman e companhia fez com Discovery, não tem muito o que você esperar, ainda mais no seriado da Academia da Frota, no século 32, 20 anos depois, ou sei lá quando que for. Vai ser a mesma coisa, vai só mudar o título, não vai mais se chamar Discovery, vai se chamar Academia da Frota, mas vai continuar sendo a mesma coisa.
É. Ó, o Destilado falou que ele tá só esperando nossa live terminar para ele começar dele. Então fica tranquilo, a gente não vai me estender
Mas se
muito.
for para terminar, você avisa aí. É
Não,
só para
mas
dizer que eu
hoje
não, ó,
ele
só para
pode
dizer que eu
beber à
não elogiei um
vontade.
ponto no episódio, só para dizer que eu não elogiei um ponto no episódio. O pessoal fala que a gente só ataca, né? Vou elogiar um ponto do episódio. Eu acho que esse episódio tem uma das melhores fotografias de um episódio de Star Trek, em termos visuais, sabe? De construção de efeitos especiais e fotografia. Achei os cenários interessantes, inclusive o cenário lá da Michael lutando e tal, não sei o quê. Achei os cenários muito bem feitos, mas só isso.
Cara, foi a única coisa que assim, tá bom, tá aí, o legado de Discovery. Qualidade em efeitos especiais. O que nenhuma série de Star Trek teve foi só isso, né? É figurino, maquiagem, porra, uma excelência. Quiçá tivéssemos isso nos anos 90, e mesmo assim aquilo que era feito nos anos 90 já era considerado bom, né? Agora, do que adianta? É igual aquela história, né? Quando vai com muita seda ao pote, né? É isso que dá. Tem muito dinheiro para produzir? Vamos, não, não vamos. Poderia que tivesse feito isso com roteiro, mas mesmo que fosse para lacrar, se fosse bons roteiros que fizesse jus ao que está ali em tela, que vendesse bem e o público comprasse a ideia, tudo bem. Mas uma coisa importante aqui que nós comentamos numa live aí no sábado, que eu inaugurei o meu canal lá, você aproveitando aqui fazer o jabazinho rapidinho, né? Mundo Incógnos, vai lá que nós também vamos fazer algumas lives. Eu comentei com o Leonardo Barão o seguinte, isso foi comentário dele. A Discovery, ela veio, trouxe aí uma ideia que ficou jogada e ficou por isso mesmo. Então, o que acontece? Foi perca de tempo, né? A gente ficou aqui assistindo, separou o fandom, certo? Cada um para um lado, até mesmo aqueles defensores, agora no final a gente pôde ver aí nas últimas lives que até quem defendia começou a bater. Então, assim, tava todo mundo se segurando, mas agora foi todo mundo de fato. Ah, chegou no final, vamos largar a mão disso aí, porque não tem o que ser feito, né?
Que ninguém aguenta, né? Acho que tudo tem limite, né? Porque eu acho que Discovery também, ela acompanhou um fenômeno de disputa política que aconteceu no mundo, né? Uma divisão de mundo que aconteceu em todo mundo. Então, eu acho que ela acompanhou isso e ela tem o lado dela, que é o lado progressista e tal, de esquerda, woke, né? A partir do momento em que essa onda woke ela começou a cair, e ela, ó, já vem caindo já faz algum tempo. Algum tempo que a gente vê algumas produções escapando disso, indo contra, fazendo muito sucesso, né? Inclusive, Top Gun Maverick é um exemplo claro disso aí. É, a gente vê, por exemplo, a Disney sofrendo consequências grandes de adotar esse tipo de agenda, e há um enfrentamento e uma clara evidência de todo mundo que está assistindo, que hoje o nosso papo aqui de, sei lá, 7 anos atrás, lembro lá no Sessão 31, eu falava que era política e tal, os caras falam, não, você está exagerando, está ficando louco. Não sei o quê, isso aí já é teoria da conspiração. Achar que os caras estão fazendo propaganda política no seriado. Porra, quantas vezes eu não ouvi esse argumento de que eu tava ficando louco, que eu achava que era teoria da conspiração. Até aparecer a candidata democrata lá e virar um negócio escancarado de propaganda política, inclusive com o Kurtzman falando que era uma plataforma política, né? Admitindo. Então, assim, a gente pegou um momento em que as produções estavam sendo usadas para influenciar as massas. E, na verdade, Discovery foi. Aliás, Discovery, não, Star Trek foi estuprada para servir a um lado político. E o que nunca foi como série. Muita gente diz, ah, Star Trek sempre foi de esquerda, não sei o quê. Não, Star Trek não é de esquerda, não. Tem muitas coisas de direita em Star Trek. Tem coisas que não são capitalistas em Star Trek também. Mas tem muita coisa de direita, inclusive disciplina, né? Militarismo, que tal? Né? Vamos dizer que agora a esquerda é super esquerda progressista, defensora do militarismo, desde quando, né? Então, assim, a gente precisa ter claro isso, que essa série ela viveu num momento em que o mundo estava polarizado e ela tentou adotar um lado. E aí ela rachou o fandom no meio. E Star Trek, que sempre foi uma coisa que uniu as pessoas, inclusive para assistir em convenções ao redor do mundo, foi uma coisa que dividiu as pessoas. Foi mais uma coisa que dividiu as pessoas. Então, assim, quando começou o Discovery, a gente falou, pô, o mundo tá precisando de união, de todo mundo pensar no mesmo lado e tal, não sei o quê. E Discovery foi justamente o contrário. Ela serviu para dividir as pessoas,
Sim.
de uma maneira, assim, inegociável. E até hoje ainda tem desavenças em relação a algumas coisas e ambientes que eram totalmente amigos. Não que viraram inimigos, mas assim,
Mas
jogou água no chope.
nunca mais vão você se reencontrar. Pronto.
É, não jogou uma água no chope aí que é quase irremediável. Então, assim, é triste, porque o legado de Star Trek sempre foi juntar as pessoas, e nós estamos aqui por causa desse legado, por causa do legado das convenções e tudo, né? Inclusive aqui no Brasil, que ficção científica não faz muito sucesso. Inclusive aqui.
Né?
E mesmo assim, o que se aconteceu é uma guerra e de dois lados eterna. Que cada episódio de Discovery, essa guerra ia se
Sim.
intensificando. E assim, é um produto que não tem como você apagar, falar, ó,
Já
queima aí
foi.
na fogueira. Mas é um produto irrelevante, que nem para quem concorda com o lado político, a série fez sucesso.
Né? Bom, o Destilado tá falando, vamos beber no outro canal. Destilado, manda o link aqui na descrição pra gente acompanhar com você bebendo na outra e se despedindo de Discover. Então manda aqui o link, a gente também já vai encerrar a nossa live. Star Trek Discover, o seriado que veio. Só fio para quebrar a mesa, né? Veio, quebrou a mesa e foi embora, né? Ou veio, cagou na mesa da festa e foi embora, né? Estragou o rolê, né? E deixou a pizza de bosta pra gente agora discutir. Pelo menos chegamos no último episódio. Eu espero não falar mais disso aqui novamente. Mas eu sei que o Vinícius vai querer fazer aí uma final de Discovery, mas vamos ver se a gente tem essa paciência para fazer. Mas é isso, Vinícius. Muito obrigado pela participação. Quer falar mais alguma coisa?
Não, para
Só
mim,
deixa eu responder o destilado.
Discovery para mim tá visto. Chega, acabou aqui hoje. Eu já tô até com roupa aqui, já vou sair de viagem. Já quero que se dane, Discovery. Acabou, não quero saber de mais
O
nada.
destilado tava zoando você. Paulo, não vai responder
É, não,
ninguém.
eu vi, mas ele tá falando do comunismo aí. Só para falar que progressismo atual não tem nada a ver com o comunismo lá. É de esquerda também, mas não tem nada a ver. O progressismo atual é tipo, vamos tirar as polícias, exército não serve para nada, vamos usar o amor só, né? Vamos usar o amor para tudo. Esse é o progressismo de esquerda de Discovery. Não é o comunismo, não tem nada a ver
É.
com isso.
Porque a Michael, ela é a grande salvadora do universo, da entendedora do conhecimento, né, Vi?
É, e ainda o Arthur colocou aqui, não se preocupe, ainda tem Strange New Worlds, né? Mas é, tem isso ainda também, né?
Já tem.
Mas pelo menos Discover tá visto.
Não,
Um abraço.
mas o que eles esquecem é que com o final de Discovery tudo morre. Tudo morre. Vai tudo parar. Tudo que é produção do Kurtzman, que a galera, ah, morreu aquela merda lá. Tudo vai morrer as produções. Eles duvidam eles conseguirem vingar outro spin-off desse jeito. Mas vamos lá, Vi. Fala tchau pro público de casa.
Só para deixarmos aqui já registrado, eu acho que o Paulo quer comentar isso, já que você está falando do final, será que Star Trek vai vingar? Né? Nós íamos até comentar aí do anúncio de hoje, aí na suposta conclusão lá
Vocês
da
reclamam que
Cursona,
tem
né?
que terminar a live às 8 horas. Eu tô tentando encerrar a live faz 15 minutos, eu não falo há meia hora, e aí vocês ficam
Depois a
esticando
gente
a live.
fala do merger.
Não, aí, não,
Depois a gente
não,
fala.
vamos falar agora, vou falar, vou falar, vou falar. O negócio é o seguinte: a Skydance vai comprar a Paramount. Não, depois vocês brigam comigo, né? É foda, viu, pessoal? Eu tô.
Comprar não, é merger.
É merger isso, vou fazer.
Merger é que ela vai se unir na Paramount e vai dar uma grana para ela virar a mesma coisa, né?
É,
Para ela
vai.
ter ações.
Ela virar tudo a mesma empresa, né? O Vinícius estava
É.
comentando sobre isso, nessa matéria. Você tem uma matéria no Omelete falando que especificamente o que vai ser, qual vai ser a fusão que eles vão realizar. Não vai vender para a Sony, que é lá no valor monstruoso, mas uma coisa que o Paulo estava comentando, que eu vi dessa notícia, vou deixar ele também comentar um pouco, é o quê? Cara, na verdade, ela está unindo forças com outra derrotada para não ser comprada por outra empresa e continuar a sua propaganda política o quanto der. É isso que vai acontecer. E talvez, nessa união das duas fracassadas, lucrar depois lá na frente da venda. Porque eu duvido até que haja depois pagamento de alguma coisa. A gente estava até discutindo, né, Paulo?
Sim, tem uma matéria do Omelete que é muito boa, que explica a operação financeira que foi essa proposta aí. A negociação com a Skydance gira em torno de 8 bilhões de dólares, e a negociação com a Sony era por tudo, né? A Skydance está negociando só com a Sherry Redstone lá, que ela representa 77% da Paramount, e aí a negociação da Sony, que era com todos os acionistas, ela foi uma proposta por 26 bilhões de dólares. Mas diz a Paramount e a Sherry Redstone que eles recusaram a Sony porque iam separar as empresas e eles não queriam isso, que isso ia ser negativo e tal. Mas no final das contas, a gente sabe que tem outros interesses aí em voga. Mas eu acho que essa união, essa fusão da Skydance com a Paramount, tem tudo para continuar afundando. E provavelmente a Paramount vai ter que ser vendida em outro momento para uma outra empresa, né? Porque não vai segurar a bronca, né? Não é porque a Skydance entrou que agora vai dar lucro esse negócio, porque eles vão continuar fazendo propaganda política, como o Fernando bem antecipou, 5 anos para o curso, mas agora eles podem renovar mais 20, né? Podem renovar mais 20 se a Skydance assumir mesmo, podem renovar mais 20 porque a visão política vai continuar, eles vão continuar não priorizando o lucro e afundando a empresa. Então, assim, as perspectivas para a Paramount são péssimas. Porque se entrasse a Sony é aquela coisa. Vocês sabem que não tem mais Sony aqui no Brasil, né? Por que que não tem Sony no Brasil? Porque a matriz olhou lá, dava prejuízo com o tanto de imposto que a gente paga aqui nesse país, que a operação não dava lucro, eles falaram, acabou, tira daí, tira daí. Então, a Sony é uma empresa que não investe em coisas que não vão dar dinheiro. Eles ainda são capitalistas, né? E não é o caso desses produtores de cinema, ainda mais uma produtora, né? Que olha o fim da Paramount, ela vai ser, entre aspas, comprada ou se unir a uma produtora. Não
Que
tem
não tá
sentido nenhum
produzindo
estúdio de
porcaria
cinema.
nenhuma, né? Vai falir
É,
bonito, né?
exatamente. E
Ou
aí ela só tá adiando o
ela
inadiável.
tá adiando ainda diabo. E você, viu, o que que você acha nessa história? Você acha que o Kurtzman renova para mais 20 anos?
Pelo amor de Deus, cara, eu não aguento mais fazer review desses seriados do Kurtzman, não para, gente. Eu não sei o que vai ser de Star Trek. A gente vai ter que esperar para ver só o que vai sair dessas fusões aí para a gente dar um veredito aqui se a gente continua fazendo ou abandona o barco. Eu acho que abandonar o barco é mais negócio, viu? Porque não dá não.
Nossa. Não, morreu, cara. Ainda mais com essa venda. Que não é que o Paulo. Não é venda, né? Eles estão se unindo com essa empresa só pela visão política. Só para eles conseguirem continuar com a propaganda política o máximo que der. E depois vai vender tudo a preço de banana. É o que vai acontecer. Bom, Vi, eu posso. Pode falar. Então tá, então pode dar o seu. Pode falar o tchau pro público de casa, recomendar o pessoal lá pro seu novo canal, que você fez, inclusive, tem até uma live lá já, né, que rolou nesse sábado. Então dá os seus recadinhos pro público de casa aí.
Isso aí, pessoal. Chegamos, conseguimos, sobrevivemos. Chegamos ao final da última live de Star Trek Discovery. Foi um prazer tê-los aqui? É lógico que foi. Foi um prazer assistir? Não, não foi um prazer assistir. Foi um sacrifício. Mas nós o fizemos porque vocês gostam exatamente do quê? Dos momentos Paulo Kurtzman. Você acha que o momento Paulo Kurtzman vai acabar com Discovery? Não, não, não. O momento Paulo Kurtzman vai continuar. Então, não deixem de acompanhar o Diário do Capitão. Se inscreva no canal, já ative o like, já recomende para o pessoal. E aproveitando, estreamos aqui no sábado passado o canal Mundo Incógnitos. Depois o Thiago põe o link aqui certinho. Lá nós vamos falar não só de Star Trek. Star Trek vai ser apenas uma notinha de rodapé, mas nós vamos falar sobre outros temas, outros assuntos. Nós temos ali um programa de podcast para trazer um pessoal para estar batendo papo. Então vai ser uma estrutura diferente aqui do Diário do Capitão. Tá bom, pessoal? Então nos vemos. Ah, e deixando aqui, aproveitando para dar os parabéns à nova frota, hoje fazendo 35 anos. A nova frota que trouxe o Doug Jones aqui. E um abraço a todos vocês e nos vemos semana que vem de volta com a nossa programação normal. Um abraço e valeu.
Obrigado, Vitor. Vá lá assistir o canal dele, já tem live lá. Paulo, pode dar o um tchau pro público de
Não,
casa?
antes de eu dar o tchau, lê aí o Fernando Zé Corintiano, 20 dólares, velho.
Ah, 20 dólares, muito obrigado. Agora, no final da live, agora mais meia hora de live depois desses 20 dólares.
Por 20 dólares, eu faço quantas lives você quiser, velho.
A gente para as lives só amanhã. Comentário para o Zé Corintiano aqui, muito obrigado, Fernando. Vamos lá. Reconheço o valor desse time, de machos alfas virios que lançam em riste, enfrentaram o
Fétido, sangrento e mortífero
campo de
campo de
batalha
batalha.
que construiu a série Discovery. Obrigado, Diário do Capitão, por nos poupar do sofrimento. Na verdade, isso aqui é só. Na verdade, a gente assiste e vem aqui desabafar com vocês, né? Essa aqui é a nossa terapia, né? De a gente ter um seriado que nós gostamos tanto, né? Vocês, público de casa, a gente, tanto que a gente assiste querendo ver algo melhor. A gente nunca, quando a gente reclamava de Discovery, a gente nunca foi aqui só para crucificar. A gente tinha esperança que um dia isso ia melhorar. Mas um dia isso acabou e não mudou nada, né? E só estragou todas as experiências, né? Como a gente sempre gostava, estragou a experiência. Então, assim, Fernando, eu agradeço porque sem vocês, sem você, Fernando, sem vocês, pelo Thiago, a gente também não estaria aqui falando. Então, isso aqui é um jogo de bola, né? Vocês e a gente. Então, muito obrigado a todo o público de casa que nesses últimos 7 anos sempre nos acompanhou aqui nessas lives. Muito obrigado mesmo, né? Né, gente? Tem que agradecer ao público de casa também que aguentou todo esse tempo, né?
E se não fosse Discovery, não existiria o Tá Bom ao Vivo. Aí agora a gente deixa pro Paulo, né?
Cara, olha, eu queria agradecer e dizer que quem tomou Essence Trio morreu de overdose, viu? Quem teve que tomar Essence Trio para ver Discovery morreu de overdose, não está aqui conosco. Porque foi difícil essa jornada, viu? Foi uma jornada de muita disputa e assim, não foi legal, né? Não foi legal, acho que para ninguém foi legal. Uma série que promoveu um desgaste muito grande dentro do fandom, que eu repito, não tem nada de Star Trek. Nada. Chegamos ao último episódio, hoje eu posso falar: Discovery não é Star Trek. Discovery leva o nome, leva a marca, mas ela não tem absolutamente nada dos ideais do Gene Roddenberry. Ela não tem absolutamente nada das criações do Rick Berman. Ela não tem absolutamente nada disso. Ela tem o nome, a roupagem. E a tentativa de enganação de público para fazer você votar nos progressistas. Afinal de contas, eles destroem todos os nossos universos inspiradores do entretenimento para fazer propagandinha para você votar, né? Afinal de contas, a internet torna tudo muito mais conectado e aí a gente sabe quando eles estão mentindo para nós muito mais fácil, né? Enfim. Mas só encerrar, dizer que obrigado pessoal que também nos acompanhou aí por todos esses anos e dizer que foi uma experiência horrível. Eu estou traumatizado para todo e sempre. Eu acho que eu não sou a mesma pessoa desde que terminou, desde que eu tive que assistir esse seriado e eu que achava que os filmes, aqueles filmes históricos da escola eram chatos, velho. Puta, eu até mal sabia eu que muitos anos depois iria ter que assistir Discovery. Mas é isso aí, viu? Dá um abraço pro pessoal, tchau e chega dessa merda.
É,
E a vinhetinha
Discover mexeu com a gente mesmo, é coisa traumática. Oi, Vi?
Para fechar, né?
Exato.
É, sim, a vinhetinha.
Eu tenho que passar a vinhetinha para fechar. Então, eu quero agradecer ao Fernando Zé Curitiano que deu esse ótimo incremento no final da nossa live. Nós vamos voltar na segunda-feira com a programação normal, com aquele programa de notícias que vocês adoram, destilando sempre aqui o nosso ódio.
Aliás,
Brincadeira, ódio era com o
fala de
Discover.
Prodigy.
É, não vou falar de Prodigy.
Não, fala de Prodigy que vai estrear dia 1º de... Só falar que vai estrear dia 1º de julho. Agora vai estrear a segunda temporada de Prodigy.
Pronto, o Paulo já falou, dia 1º de julho estreia a Prodigy. É um seriado que ele não gosta, mas eu gosto muito, eu ia falar melhor na próxima semana, mas é bom que Prodigy, é um seriado que eu gostei, vem com o Doutor, vem com o Voyager, vem com o Janeway, então 1º de julho, não junho, então tem mais, tem um mesinho aí, temos aí o Star Trek aí, que pelo menos eu gosto desse chip, pelo menos é a melhor coisa que já produziram, né, da era Kurtzman, foi Star Trek Prodigy. Acho que tá todo mundo ansioso para ver Prodigy, eu tô pelo menos. O Vi tá ansioso, Vi?
Ansioso? Pra quê? Pra ver Prod? Ah, tá louco.
Ah,
Exatamente,
então.
eu tô na mesma vibe que
Cara,
você. Mais ou menos.
eu tô porque pelo
Ah,
menos o que a gente viu com a Janeway, viu com coisa, foi bacaninha de ter assistido. Então, Prod é uma animação bacana de assistir.
eu vou falar pra você que eu tô mais ansioso de ver o Mbappé jogando no Real do que assistir isso aí, velho. Ah, deixa quieto.
Achei que você estava vendo, queria ver o Mbappé brincando com duas bolas. Mas brincadeira, vamos encerrar aqui logo essa live. Então, Vinícius, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Fernando Zé Corintiano, muito obrigado pela sua participação. Como eles mesmos falaram, hoje vamos terminar com a vinhetinha, que é algo espetacular, que é algo que realmente transforma, é o nosso sentimento a assistir. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Até a próxima aí. Engage. Fique com a vinhetinha agora. Tá bom.
Tá bom, tá bom.
Tá bom.
Tá bom.
Tá bom.
Tá bom, tá bom, tá bom.